resumindo, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vi um.
Foi.
É?
Tem mais uns 2 minutinhos.
Tá bem. Então, resumindo, o que eu gostaria de dizer é isso, que nós temos no câncer do colo do útero um ótimo modelo, não é? Temos no câncer de mama estratégias que são conhecidas no Brasil. O câncer do colo do útero, podemos reduzir incidência, é necessário que todo o esforço seja feito, porque dizem assim, que a mulher que se submeter a pelo menos um exame de Papa Nicolau na vida, na população já se registra redução de mortalidade. Né? Então, é muito importante. E eu acho também isso, que o que a gente teria de fazer nessa discussão de novas estratégias é colocá-las no contexto do sistema. Não é criar o roteiro ou o sistema do câncer de mama ou o sistema do câncer do colo do útero. É colocá-la no contexto do SUS e respeitando e observando as particularidades que cada um desses tumores tem. Obrigada pela oportunidade e pela compreensão, porque eu não me percebi que tinha um tempo contando, né? Obrigada.
Muito obrigada, doutora Maria Gadelha, por sua exposição aqui, representando o ministro da Saúde. Passo a palavra agora para o doutor Paulo Celera, que é diretor substituto de monitoramento e avaliação do Sistema de Saúde, é o DataSUS,
não
é?
Não, é o DEMAS.
DEMAS.
Vou
explicar. Corrigindo, DEMAS. Com a palavra, doutor Paulo.
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite da senadora Ângela Portela e também da senadora Ana Amélia. Apenas um adendo, eu, na verdade, estou representando também o secretário executivo, doutor José Agenor, né? O Departamento de Monitoramento e Avaliação, ele faz parte da estrutura da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e, recentemente, através de um decreto, o DataSUS também integrou a estrutura da Secretaria Executiva, como já foi no passado. Na verdade, inclusive, essa incorporação visa... Ah, pois não. Na verdade, essa volta do DataSUS à estrutura da Secretaria Executiva visa também dar uma maior articulação com o Departamento de Monitoramento e Avaliação, que também lida com informações consideradas estratégicas para o Sistema Único de Saúde. Eu vou me ater aqui, eu trouxe uma pequena apresentação, mas eu não sei se pelo tempo, que são 10 minutos, que na verdade é dar uma satisfação e uma transparência para todos presentes do acompanhamento das metas em relação à ampliação de serviço diagnóstico, em relação à ampliação a serviços para tratamento de câncer, que nós, pelo departamento, fazemos, né, mensalmente em relação ao programa de controle e prevenção do câncer. Então, se puderem, por favor, passar. E eu também procurei colocar, além desse acompanhamento, né, da ampliação de serviços, também um pouco do que já está sabidamente como um problema em relação ao sistema de informação, o SISCAN, né, que inclusive fez parte, inclusive, da pesquisa da FEMAMA, né, em relação à questão do sistema de informações que faz não só a questão do acompanhamento, mas também a questão do cumprimento da lei dos 60 dias. Então, em relação ao laboratório de citopatologia, né, a meta de 2014 era estruturar 5 laboratórios na região norte e nordeste. Acho que, com certeza, né, Inês, atentos a essa questão que já foi levantada, né, que os maiores problemas que a gente tem hoje ainda é na região norte e nordeste, especificamente em Recife, Boa Vista, Manaus, Santarém e Belém. E a situação atual de um mês atrás, que é no último monitoramento, nós temos 2 laboratórios com contrato de repasse em cláusula suspensiva, que é de Pernambuco e Pará. Elas estão canceladas no momento até que sejam equacionados os problemas em relação a essas propostas. E 3 propostas sem pagamento e 4 propostas de equipamentos com recursos pagos. Pernambuco, 2 no Pará e 1 em Roraima. Sendo 3 licitação, 2 no Pará e 1 em Roraima e 1 em funcionamento em Pernambuco. Aqui é um quadro que procura exemplificar aquele slide anterior, né? A situação de cada laboratório, tá? De citopatologia e o recurso que está aprovado, o recurso que já foi empenhado, se já foi pago e em que fase se encontra essa estruturação dos laboratórios. Em relação a serviço de referência para diagnóstico de câncer de mama, a meta ainda é, para que é a mesma de 2014, implantar 50 serviços de diagnóstico. A situação atual é 20 propostas empenhadas, sendo do total 24, sendo 3 canceladas. 14 já estão pagas e 5 desses serviços já se encontram em funcionamento. Aqui no quadro embaixo, o detalhamento dessas propostas. Nós temos ainda a liberar 7. Foram reenviado ao Ministério, né, 2 do Mato Grosso do Sul, 1 do Ceará e 1 de São Paulo. Em diligência, nós temos 14, sendo 2 no Ceará, 1 no Espírito Santo, 2 no Maranhão, 9 em São Paulo. Também reenviadas ao Ministério, 1 do Espírito Santo e 2 de São Paulo. E aprovadas, aguardando a portaria para liberação, 2 de São Paulo e 2 no Maranhão. Num total de 30 serviços. Para tratamento de lesões precursoras do câncer de colo e de útero, a nossa meta, implantação de 20 serviços. Situação atual, nós temos 29 propostas empenhadas, ou seja, além da proposta inicial, 27 já se encontram pagas, faltam Recife e Grajaú, no Maranhão, e 9 desses serviços já estão em funcionamento. O quadro abaixo é apenas, de novo, o detalhamento. Em relação à ampliação e qualificação da assistência oncológica, a meta 80 novos aceleradores, através do plano de expansão, projeto Expand do INCA e outros convênios. A situação atual, 22 aceleradores adquiridos e instalados, 12 ainda entregues antes de 2011. E no projeto Expand, especificamente, 24 unidades previstas, 18 já entregues, 37 convênios pagos, 54 propostas de aceleradores vigentes, 7 de braquiterapia, 4 em funcionamento. Os 4 estão em Jaú, Muriaé, Criciúma e Belo Horizonte. E 2 propostas canceladas, de 3 Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e Itaperuna, no Rio de Janeiro. No plano de expansão, o contrato foi assinado em 1 de 11 de 2013, no valor de R$ 119 milhões, 55 unidades com projeto básico e 18, em relação a 12, que no último monitoramento de junho, com projetos executivos aprovados, prontos para licitação e início de obras. E aqui o detalhamento. Né? Foi publicado um aditivo agora em fevereiro desse ano, de contrato com extensão do prazo em 90 dias. O contrato definitivo foi assinado em 18 de maio. 4 unidades com ordem de serviço para obras, Campina Grande, Paraíba, Feira de Santana, Bahia, Maceió, em Alagoas, Rio Branco, no Acre. 17 ainda não entregaram o projeto básico, 3 foram excluídos, 2 por inviabilidade técnica e 1 por critério assistencial. Por quê? Não basta apresentar o projeto, né? A equipe da SAS, né, junto com uma comissão, vai no local e vê também se há condições, inclusive, de estrutura para poder implantar naquele local que está sendo proposto. Prazo total estimado depende se é um novo serviço ou se é uma ampliação. Então, aqui é para dar uma ideia da tarefa realmente muito morosa, muitas vezes, pela questão da estrutura a ser implantada. Pode demorar de 556 dias até 736 dias por acelerador linear, sendo 162 dias até a aprovação do plano de expansão, em média demora isso, por conta de todas as cláusulas que têm que ser cumpridas, 112 dias para a licitação até a contratação, obviamente isso é um prazo estimado, 180 dias para obras de ampliação ou 360 dias se for de construção. 45 dias após para a instalação, quando se chega na quarta para quinta etapa do processo de obra, a comissão já informa ao Ministério para que se traga o equipamento para a instalação. A gente não faz isso antes, até por uma questão pela morosidade, o equipamento muitas vezes pode ficar obsoleto, se trazer e ficar guardado em algum local, né, como já aconteceu no passado. E depois, 12 dias para comissionamento, licença final, etc. Então, só para vocês terem uma ideia, que realmente o processo ele é demorado, né? Mas é por conta das etapas de obra e também das etapas técnicas que têm que ser cumpridas. E aqui o cronograma. Tá? Eu vou deixar, obviamente, essa transparência na comissão, né, para que vocês possam estar avaliando melhor, com mais tempo, e qualquer informação necessária em relação a isso, podem demandá-la, obviamente, para o Ministério, que nós estaremos respondendo. Um outro problema que foi levantado também é a questão do sistema de informação, né, que é o SISCAM. O SISCAM hoje ele não está mais sob gerenciamento técnico do ponto de vista das informações do DataSUS. O SISCAM hoje está sob gerenciamento técnico da SAS, do Departamento de Regulação, do DERAC, justamente porque ele tem uma aderência muito grande a sistemas que o DERAC, através da SAS, já vem há muitos anos trabalhando. No caso do CIA, né, do BPAI. Então, a partir de junho desse ano, o SISCAM volta para a SAS, subgerenciamento, justamente para poder a gente trabalhar em relação aos problemas que estão sendo informados pelos estados e municípios e prestadores de serviço na sua alimentação. Então, quais são os problemas, os principais problemas relatados? Né? Dificuldades no encerramento da competência por inúmeros prestadores, o BPA enviados a gestores com inconsistências, dificuldades na operacionalização das ações dos laboratórios tipo 2, que é o monitoramento externo da qualidade, dificuldades de acesso ao sistema e liberação de novos usuários. Que ações, então, o DERAC tem fazendo a partir de julho desse ano? Além da transferência da gestão do processo em relação ao SISCAM, está estabelecendo outros fluxos de trabalho interno também. E também, junto com o DataSUS, estabelecimento de um disco saúde específico para tratar dos problemas relacionados ao SISCAM. Essa medida visa um ganho de eficiência e um maior controle das demandas recebidas. Isso não existia até então. Estamos numa versão em atualização, com correção das seguintes inconsistências. O BPA, que estava sendo gerado vazio ou com erro no cabeçalho, erro na geração do laudo, visualização dos retornos do laboratório tipo 2, que não localizavam no modo de monitoramento externo os exames de controle de qualidade, criação de rotina automatizada de reprocessamento para os prestadores que tiveram problemas na geração dos BPAs, nas competências maio, junho, julho e agosto, que já foi concluído agora em setembro, e ajustes de infraestrutura realizados em alguns equipamentos por parte do DataSUS, que englobam os sistemas integrados SPA e Cartão Nacional de Saúde ao SISCAM, no desempenho da aplicação e servidor de balanceamento, objetivando melhor a distribuição de carga de acesso que está em andamento nesse momento. Encaminhamento de mais erros do sistema, os quais estão sendo tratados por ordem de criticidade, relatório de prévia, revisão de mensagens de erro, conexão ao barramento do QNES, relatórios gerenciais do SISCAM. Uma retomada importante do projeto do web service, muitos municípios ou estados já têm sistema próprio, então não tem sentido, na lógica do Sistema Único de Saúde, o Ministério impor um sistema de informação. Na verdade, o Ministério da Saúde tem que ter as informações importantes para o acompanhamento do programa, e isso estando garantido nos sistemas locais, a gente pode fazer um web service e coletar essas informações diretamente dos sistemas locais. Alinhamento com a equipe do INCA e das doenças crônicas para revisão dos regramentos técnicos de oncologia, incluindo avaliação dos formulários utilizados pelo sistema. Intensificar a capacitação da equipe de suporte, como é um serviço novo, então a SAS está junto com o DataSUS capacitando essa equipe para um melhor atendimento através do 136, e a criação de um canal de comunicação entre o Ministério, o INCA e as coordenações estaduais na rede corporativa do SUS, também na lógica de se aumentar quanto mais agilmente a comunicação entre esses agentes. E definição de prazo de descontinuidade do SISCOL e SISMAMA, desde que observada a completa operacionalidade do SISCAM. Isso é também uma questão importante, porque a gente não pode encerrar, né, de fato, o SISCOL e o SISMAMA se o SISCAM não tiver plenamente aprovado para sua operação no Sistema Único de Saúde. Então, acho que eu consegui falar no prazo. Aqui, na verdade, é um resumo, como eu coloquei, do que a gente vem acompanhando em relação a estratégia de ampliar os serviços ou qualificar os serviços hoje, tanto de diagnóstico como tratamento do câncer no país, principalmente, obviamente, focado aqui no câncer de colo de útero e no câncer de mama, e também num problema, de fato, preocupante, que faz com que ainda 32% dos municípios apenas informem no SISCAN, né? E que dentre esses que informam do SISCAN, apenas um pedaço, em torno de 50%, informam dentro do prazo dos 60 dias que prevê a lei. Então, o SISCAN, de fato, é uma ferramenta muito importante e, sem ela, vai ser muito difícil a gente fazer esse acompanhamento, tanto da implantação da lei, como, de fato, na prática, se as mulheres estão sendo atendidas no prazo que está sendo colocado através da lei. Então, estou à disposição aí para demais esclarecimentos. Obrigado.
Obrigado, doutor Paulo. Eu tenho até uma participação popular aqui. É o Fábio Gomes, que é o Sistema e-Cidadania, que permite que a população, que as pessoas acompanhem e participem de forma interativa. O Fábio Gomes, ele faz uma observação, um comentário e faz uma pergunta. Também está previsto no PPA 2012-2015 a implantação de 20 serviços para ampliação do acesso à confirmação diagnóstica e tratamento de lesões precursoras do câncer de colo de útero até 2015. Até dezembro de 2014, havia 10 serviços. Essa meta será alcançada? Aí depois a gente passa para que o senhor possa responder o Fábio, que participa nesse momento dessa audiência pública aqui na Comissão de Assuntos Sociais. Passo agora a palavra para o nosso terceiro palestrante, Dr. José Luiz Pedrini, da Sociedade Brasileira de Mastologia e editor-chefe da revista News da Sociedade Brasileira de Mastologia. Com a palavra, Dr. Luiz Pedrini.
Bom dia. Bom dia, senadora Ângela. Obrigada pela oportunidade. Agradecer também à senadora Ana Amélia, a Marinês Gadelha, uma bela apresentação, ao Paulo também. Eu acho que só um comentário, serviço de informação, sem informação, nós não sabemos nem quem somos, mas o momento, eu trabalho no Hospital Público, Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, que é 100% SUS. O desencontro de informações e as pessoas que estão chegando lá para me pedir informações sobre câncer de mama, eles não têm noção do que estão fazendo. Nós temos que... Eu quero ser teu parceiro aí nessa ajuda. Cumprimentar os senadores aqui presentes, conheci o Mota, né, cardiologista médico, e aos outros senadores também. Ah, muito bom, muito importante. Está fazendo falta anestesista, mas aqui o senhor é mais importante, possivelmente.
No caso dele, ele ainda é. Eu, há muito tempo, fui.
Não, mas continua muito importante. Outubro Rosa, a senadora Ângela já comentou, né? Senador, este ano a Sociedade Brasileira de Mastologia pautou a sua meta é nenhuma mulher sem mama, que isso é uma outra coisa que a gente pode discutir outro dia, o absurdo de poucas mulheres têm acesso à reconstrução imediata de mama na mesma hora. Não há necessidade da mutilação, está mais do que provado no mundo inteiro que a presença ou não da reconstrução mamária não altera em nada a sobrevida. Muito ao contrário, melhora. E isso os serviços médicos têm que começar a cumprir a lei, que é desde 1999 e até hoje não é cumprida. Isso é fica um exército de mutiladas, né? Mulheres insatisfeitas, perdendo o companheiro, tudo que já se sabe, né? E às vezes por um mutirão, que eu sou contra mutirão, fazem uma reconstrução 10, 20 anos depois e aquilo aparece em jornais. Acho que nós temos que ver isso aí também. Bom, mas estratégias mais eficazes para prevenção e controle do câncer de mama no país. Né? O rastreamento, né? A doutora Gadelha já falou, inclusive, o objetivo de um rastreamento é pegar uma doença importante e ter alguma estratégia que se consiga mudar a história natural dessa doença. E mama é importante que se faça, são 57 mil novos casos, 14 mil mortes por ano e não baixando a mortalidade ainda. Então, a finalidade é tumores iniciais antes que eles se tornem potencialmente agressivos e metastatizem. Ainda não palpáveis, é o ideal, menos cirurgias agressivas, menos tratamento sistêmico. E se sabe que tumores pequenos, a chance de invadir a axila, que é o primeiro sinal de doença agressiva, é a axila, né? Nós temos, assim, menos de 3% de envolvimento axilar se o tumor for pequeno. Se ele for maior, já são 17% de chance de invasão. O risco de desenvolver câncer de mama até os 40 anos é 1 para 69 mulheres, dos 50 aos 60 anos é 1 para 42 mulheres, e acima dos 60 vai aumentando a chance de ter o câncer de mamas. Muitos se baseiam nesse fato aqui para justificar a não realização de uma mamografia antes dos 50 anos.